Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Plenário aprova nova revalidação de diplomas de médicos formados no exterior.
Comissão debate superendividamento de brasileiros.
Oposição quer convidar Paulo Guedes para explicar declaração sobre AI-5.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário aprovou a revalidação de diplomas de médicos formados no exterior por meio de um exame que será realizado duas vezes por ano.
Senadores argumentaram que o projeto vai beneficiar as cidades que sofrem com a falta de profissionais da saúde. Reportagem de Érica Christian.
Pelo projeto, os médicos brasileiros formados no exterior e os estrangeiros que quiserem atuar no país terão que fazer o Exame Nacional de Revalidação, que será aplicado duas vezes por ano por universidades públicas ou particulares, com nota 4 ou 5. O candidato fará uma prova teórica e a outra de habilidades clínicas. O relator, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, afirmou que o Revalida ficará mais acessível.
O médico generalista, mas saiu da faculdade, ele não está fazendo prova de residência para um título especialista, como cardiologia, que é muita disputa e tal. Ele vai fazer uma prova no nível dele, no nível de médico generalista, saindo da faculdade. Uma prova acessível, não aquela prova para reprovar. Preparar o médico.
O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, afirmou que o novo Revalida vai legalizar os médicos sem registro.
Vai ter muitos médicos que estão trabalhando na região norte e nordeste que estão clandestinamente. Por quê? Porque eles não têm o diploma, então eles não têm CRM. Para eles terem o CRM, para poderem ser legalizados, eles precisam fazer o Revalida. Nós estamos facilitando.
A última edição do Revalida ocorreu em 2017. Dos 7.379 inscritos, apenas 389 foram aprovados.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, comemorou a decisão do Tribunal de Contas da União, favorável ao projeto que antecipa a prorrogação da concessão da malha ferroviária paulista.
Segundo ele, a medida vai permitir que a empresa concessionária invista na duplicação da capacidade da ferrovia no trecho que vai de Santos à divisa do estado de São Paulo com Mato Grosso do Sul.
Wellington Fagundes disse que ali os trens trafegam a 12 km por hora, enquanto no trecho seguinte, já em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, a velocidade chega a 80 km por hora.
Mas mais do que isso, há um compromisso da empresa concessionária que é a Rumo também de fazer a ampliação da ferrovia Ferronorte de Rondonópolis a Cuiabá e depois até o Nortão de Mato Grosso, chegando lá em Nova Mutum, Sorriso, Lucas, naquela região. E depois ainda outra construção que é a ferrovia Ferrogrão também, saindo da região ali de Sapezal até Miritituba.
A CPMI das fake news debateu a disseminação de notícias falsas pelo WhatsApp e com o uso de robôs.
Especialista em tecnologia confirmou a possibilidade de rastrear a origem das mensagens nesse aplicativo. Reportagem de Raquel Teixeira.
O WhatsApp traz a possibilidade inédita ao usuário de proteger a própria privacidade, mas com a colaboração da plataforma é sim viável localizar a origem de mídias digitais trocadas pelo aplicativo. O especialista em tecnologia da PUC do Rio de Janeiro, Miguel de Andrade Freitas, explica que esse mecanismo de rastreio oferece uma janela segura para investigações.
A gente sempre teve os indivíduos dependendo de garantias das instituições para preservar a sua privacidade. E agora você tem um empoderamento que o próprio aplicativo que roda no seu celular criptografa a sua mensagem, ele é bastante seguro.
E o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, disse que considera as comunicações dirigidas tão ruins quanto as fake news.
Não só a fake news que é o problema, é como eu acesso bancos de dados que me permitem chegar a todas as pessoas que me interessam e fazer uma comunicação dirigida sem que esta comunicação tenha contraponto.
De posse das informações técnicas, a CPMI agora precisa definir como proceder com as investigações.
Deputados e senadores que ficarem por mais de 90 dias sem filiação a partido político poderão perder o mandato.
É o que diz proposta de emenda à Constituição em análise pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
A autora, senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, lembra que não há no processo eleitoral
a chamada candidatura avulsa. Para ser eleito, é preciso estar filiado a partido político. A formação das mesas e comissões do Congresso Nacional também obedece a critérios partidários. Por isso, Rose de Freitas acredita que o parlamentar que fica sem um partido burla as regras constitucionais. O relator José Maranhão, do MDB da Paraíba, concordou com a iniciativa. Maranhão destacou também que o eleitor deve saber quais são as diretrizes e propostas partidárias defendidas pelo candidato, para que ele possa ser adequadamente fiscalizado e cobrado.
Consignamos que a relevância da filiação a partido para ingresso e permanência na arena política foi reforçada por sucessivas decisões do Supremo Tribunal Federal, que discutiram a questão da infidelidade partidária dos parlamentares que saírem dos partidos pelos quais tinham sido eleitos.
O parlamentar que estiver sem partido terá 90 dias para entrar em alguma agremiação. Quem insistir em ficar desfiliado sofrerá processo de perda de mandato na Câmara ou Senado, sendo assegurada a ampla defesa.
A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor recebeu especialistas para debater o superendividamento dos brasileiros.
Ciro Gomes, que teve como principal proposta de campanha quando concorreu à presidência em 2018, o plano de renegociação de dívidas dos consumidores, foi um dos convidados da audiência. A reportagem é de Lara Kinue.
O superendividamento ocorre quando o valor da dívida supera os ganhos mensais do consumidor, impossibilitando que o débito seja quitado. Além disso, ele é resultado de uma realidade com ofertas indiscriminadas de crédito a juros altos e uma ausência de educação financeira e políticas públicas para tratar do assunto. O senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, destacou que o tema tem impactos econômicos e sociais e não interfere apenas no núcleo familiar do indivíduo.
A questão do superendividamento era visto como sendo algo de uma família ou de um indivíduo, é visto hoje como aquilo que pode estar emperrando a nossa economia, que pode estar fazendo com que as pessoas tenham cada vez mais problemas psicológicos, estresse familiar de todas as formas.
A Câmara dos Deputados analisa um projeto que cria regras para concessão de crédito ao consumidor por meio de mecanismos que evitam o superendividamento. A representante do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Cláudia Marques, defendeu a aprovação da matéria.
A maioria das suas normas, 70% delas, é sobre prevenção do superendividamento, reforçando a informação, reforçando a educação financeira, combatendo a exclusão social, incentivando a conciliação, o crédito responsável, preservando o mínimo existencial.
A oposição quer convocar o ministro da Economia, Paulo Guedes, para explicar declaração sobre AI-5, ato institucional número 5, que fechou o Congresso Nacional na ditadura militar e suspendeu direitos políticos.
O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, quer que o ministro fale na Comissão de Assuntos Econômicos.
O nosso entender, essa declaração prejudica a posição do Brasil no mundo e cria uma imagem de país autoritário. O que ele fez foi um desserviço à democracia, ao país e à economia.
Já o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, apresentou um voto de repúdio ao ministro da Economia pelas declarações.
E o presidente do Senado também lamentou a declaração de Paulo Guedes sobre o AI-5. Segundo Davi Alcolumbre, as instituições brasileiras têm que ser preservadas. Para ele, o comentário é inadmissível e remonta a um período triste da história do país.
Mas o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, defendeu o ministro e afirmou que a declaração foi retirada de contexto.
Temos que julgar o ministro pelo conjunto da sua obra. E ele está dando conta do recado. Nós temos compromisso com a defesa do regime democrático.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.